RFI convida.
Adriana Brandão.
Quais são as perspectivas do Haiti diante da crise? Este é o tema da palestra do professor Ricardo Saitenfus, doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Genebra. Ele faz essa palestra aqui em Paris, na Casa da América Latina. Grande especialista do país caribenho, Ricardo Saitenfus foi representante especial da Organização dos Estados Americanos, OEA, no Haiti, de 2009 a 2011, e é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo ao RF Convida, professor Ricardo Saitenfus.
Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui para falar de um tema doloroso, um tema difícil, um tema complexo, um tema que interroga a todos e parece que ninguém sabe o que fazer com o Haiti.
Pois é, professor, o futuro do Haiti nunca pareceu tão sombrio. O país é governado por um gabinete provisório há 9 meses e a presença de uma força policial internacional não consegue controlar a violência crescente das gangues que dominam o país. Pegando emprestado o título da palestra que o senhor faz aqui em Paris, quais são as perspectivas do Haiti?
As perspectivas do Haiti não podem ser diferentes do recente passado do Haiti. Nós não podemos imaginar, por exemplo, que os americanos, as forças americanas que estão em Guantánamo, vão atravessar o Canal dos Ventos e ocupar o Haiti. Nós não podemos imaginar, tampouco, que essas forças permitirão que uma segunda Cuba nasça na parte ocidental da Ilha de Hispaniola. Portanto, o Haiti deverá ser o que os haitianos pretendem que ele seja. E aí nós encontramos uma dificuldade muito grande, porque não há consenso, não há diálogo, não há a possibilidade de aceitar o outro. Ou seja, a essência da democracia, que é arredondar os ângulos, chegar a certos consensos mínimos, no Haiti isso não existe. De negociações em torno de 2 eixos principais. Vamos acertar as contas do passado, lei de anistia, lei de perdão, não de esquecimento. E vamos olhar para o futuro e estabelecer as regras do jogo para o exercício da democracia, para o exercício do poder. No Haiti não existe esse acerto. Então nós estamos, desde a saída, a queda do Baby Doc, do Jean-Claude Duvalier, em 1986, lá se vão quase 4 décadas fazendo uma transição. Ou seja, a transição é permanente. E esse é um problema seríssimo de enfrentamento para as instituições haitianas, adicionado agora, como tu acabas de dizer, na região metropolitana de Porto Príncipe, onde se concentra a economia e a maioria da população, 90% do espaço territorial está dominado por gangues.
Mas a comunidade internacional tenta ajudar o Haiti desde dos anos 1990 e não consegue. Qual seria, então, a solução?
Ela tenta repetindo erros do passado. Imaginar que o Haiti é simplesmente uma questão de recursos financeiros, não é. O país é sofisticado, tem uma classe política muito sofisticada, tem uma estratégia de manutenção do poder extraordinário face ao que eles consideram ser uma massa ignorante do povo haitiano, que é descartado. É uma situação muito delicada e sempre se encontra esses meios termos para não chegar a uma solução. O que eu propongo é um pacto de liberdades e garantias democráticas garantido pelo Conselho de Segurança para que não haja intervenção estrangeira e que se respeite os resultados eleitorais. Através do quê? Através do voto eletrônico. E o Brasil poderia aportar a sua expertise nisso.
O senhor sempre foi muito crítico em relação a essa ajuda internacional ao Haiti e por isso, inclusive, foi destituído do cargo de representante da OEA no país em 2011. Diante do agravamento atual da crise, os Estados Unidos têm pleiteado no Conselho de Segurança da ONU que a atual missão multinacional de segurança, formada principalmente por soldados do Quênia, seja transformada em uma missão de paz. Seria também uma solução?
Eu também fui o primeiro, Adriano, a dizer nós estamos fazendo falsa estrada, lançando falsas expectativas, nós estamos errando no Haiti. Se existe um exemplo de fracasso da ajuda internacional, seria o Haiti. Eu disse isso em 2010. Em 2020, 10 anos do aniversário do terremoto, todo mundo estava de acordo comigo. Mas não basta ter razão. Eu tive razão muito cedo, Uma nova operação de manutenção da paz das Nações Unidas poderia auxiliar porque resolveria a questão do financiamento. No entanto, tanto a China quanto a Rússia têm dúvidas se cabe uma operação de paz para uma questão absolutamente doméstica, interna, porque o Haiti não é uma ameaça à paz regional ou internacional. Sem falar que a grande operação da MINUSTAH... Foi chefiada pelo Brasil e que foi apresentada como um grande sucesso, foi um grande fracasso. Não somente gastou para o seu funcionamento 9,6 bilhões de dólares, mas trouxe a cólera do Haiti. Se a Rússia e a China concordarem, nós temos que fazer um outro tipo de aplicação das operações de paz para não cometer os mesmos erros do passado.
O Brasil teve um papel recente importante nessa tentativa de reconstrução haitiana, chefiando essa missão da ONU. O país ainda tem, Brasília ainda tem um papel importante no Haiti?
Poderia ter, mas o Brasil, gato escaldado, tem medo de água fria. Então, o Brasil, como os outros países latino-americanos, que num dado momento da MINUSTAH compuseram 73% dos soldados, dos militares envolvidos na operação de paz, provinham da América Latina, os nossos países, a começar pelo Brasil, receiam muito. Primeiro porque a ida ao Haiti serviu de passaporte para muitos militares se apresentarem como salvadores da pátria no Brasil, o que, de certa forma, politicamente, dentro da política interna, muito mal visto. Segundo, porque nós não resolvemos nada. Terceiro, porque nós não temos condições nem políticas, nem financeiras, nem estratégicas de fazer isso. Agora, o Brasil pode auxiliar, por exemplo, no que eu acabo de mencionar sobre a necessidade do voto eletrônico. O Tribunal Superior Eleitoral poderia e estava disposto a emprestar as urnas eletrônicas. O Brasil deveria tomar cuidado com relação ao acolhimento dos refugiados haitianos.
Pois é, o Brasil concedia vistos humanitários e agora acaba de decidir dificultar essa concessão.
Num momento crucial. O que não se diz sobre essa nova decisão brasileira, que acompanha uma decisão tomada em 2023 com relação à demanda de vistos do Afeganistão, é que se fala que há advogados envolvidos, que mais de 50% dos pretendentes à migração ao Brasil...
Usa o Brasil como trampolim, né?
Vão para os Estados Unidos em condições terríveis. Mas o que não se menciona é que provavelmente essa decisão brasileira é para agradar a nova administração dos Estados Unidos, que chega dia 20 de janeiro. Provavelmente porque o Trump já tem feito ameaças a vários países que recebem imigrantes para que cortem o recebimento desses imigrantes, mesmo que o Brasil e o governo do presidente Lula não falem sobre isso, provavelmente seja essa a explicação.
O senhor também disse, inclusive aqui numa entrevista que o senhor deu para a RFI, se não me engano, em 2012, que o Haiti tinha se transformado em uma Haitong, devido à grande presença das organizações não governamentais no país. Ainda é o caso?
Ainda é o caso. Menos porque agora não há recursos financeiros, porque as organizações não governamentais vão atrás onde há possibilidade de oferir, ao menos, uma cobertura financeira. Mas a ajuda, supostamente, ao Haiti é um grande mal-entendido, que nós temos que esclarecer um dia, porque tanto ajuda pública quanto ajuda privada não chegou ao Haiti. O Haiti foi uma desculpa. O Haiti faz parte de uma engrenagem da indústria da ajuda internacional. E nós temos condições hoje no Haiti que são muito piores que as de 2004. Claro que o terremoto veio agravar essa situação, mas que tínhamos 300 e poucas ONGs no Haiti nas vésperas do terremoto, e a Hillary Clinton foi secretária de Estado dos Estados Unidos, esposa do Bill Clinton, falou em 10 mil ONGs. Por isso que eu inventei essa: o Haiti não é o Haiti é o Haitong. E não é através das organizações não governamentais que nós faremos o Haiti. Nós temos que fortalecer as instituições haitianas, a começar pela polícia. Para que tenhas uma ideia, nós temos 0,5 policial por 1000 habitantes no Haiti. A média é 6-7 policiais. Nesse último ano, 2024, quase 6 mil pessoas foram assassinadas ou sequestradas. Então é um problema sério que deve ser resolvido através de forças policiais. Serão essas do Quênia? Tenho dúvidas. Provavelmente com o apoio de algumas forças da Guatemala, de El Salvador, que tem experiência com gangues, sobretudo gangues urbanas na América Central. E aí há dois caminhos: o caminho do entendimento, do diálogo, ou o caminho da repressão. Há dois caminhos completamente distintos, aquele que respeita os direitos humanos e aquele que simplesmente não respeitará. Pelo que eu estou vendo, no Haiti nós iremos pelo segundo caminho.
O senhor acredita que haverá eleições em 2026, como previsto?
Essa é a promessa. O Conselho Presidencial Transitório está criado para isso, para fazer uma reforma constitucional e para organizar as eleições. Mas, como eu disse anteriormente, as forças políticas haitianas têm muito prazer em estar em momentos de transição. Elas conseguiram dividir esse bolo, que é pequeno, que é pobre, mas é um bolo entre elas. Então, eu diria que, ao contrário do que Mao Tse-Tung falava da revolução permanente, no Haiti inventou-se para a ciência política a transição permanente. Vão haver, Adriana, muitas dificuldades reais ou fictícias para impedir as eleições, para impedir que o povo seja o que decide.
E, nesse contexto, o país lembra os 15 anos do terrível terremoto que deixou mais de 200 mil mortos.
É difícil saber exatamente o número, 230 mil mortos, mais de 200 mil feridos, 1,5 milhão de sem teto. Quando se vai a Porto Príncipe, nós vemos que a catedral continua no mesmo estado, que há muitas situações idênticas a 15 anos atrás. O povo haitiano e o povo, sobretudo, de Porto Príncipe, foi muito estoico para resistir a tudo isso. Continua nessa luta de sobrevivência e eu espero que a comunidade internacional não cometa os mesmos erros do passado, que deixe os haitianos, sobretudo aqueles da sociedade civil e aqueles de boa vontade, organizar eleições livres e que o povo haitiano possa efetivamente ver da democracia uma espécie de passaporte para uma melhor vida, porque eles cada vez acreditam menos na democracia e sim num salvador da pátria. Então nós estamos correndo o risco justamente de ver o desencantamento do povo haitiano, do eleitor haitiano. Nas últimas eleições houve 20% de participação, nas eleições de 2006 houve 63%. Então a democracia que nós apresentamos como uma espécie de salvo-conduto para uma melhor vida não está sendo mais percebida assim pelos haitianos. E é muito perigoso isso.
Muito obrigada, professor Ricardo Saitenfos, por essa entrevista.
Eu que agradeço. Até uma próxima.